prisma do amor. O amor visto de todos os ângulos.
Ah, o amor. Não dá pra negar. Todo mundo pensa nele. Por mais que falem em estudos, carreira, dinheiro, sucesso, viagens, nada disso fica completo sem o amor. Love is in the air. Everywhere I look around.
É só pesquisar no Google. A palavra amor encontra 175 milhões de resultados, 8 vezes mais do que se pesquisarmos dinheiro ou sucesso, 70 vezes mais do que se pesquisarmos mercado de trabalho. E a versão em inglês, então, nada supera. Love encontra 9 vezes mais resultados, quase 2 bilhões de sites.
Não adianta, está em todos e em tudo. Livros, filmes, músicas. O livro de não-ficção mais vendido de 2009 se chama Comer, Rezar, Amar. E toda semana, entre os livros de ficção mais vendidos, tem um romance. Os da saga Crepúsculo, da autora Stephanie Meyer, estão há meses no topo.
Também, quem não quer um amor mais forte que a vida? Um Eduardo ou uma Bela, um Romeu ou uma Julieta, uma Elizabeth ou um Mr. Darcy, um Tristão ou uma Isolda.
Uma Rose ou um Jack, um Jake Sully ou uma Neytiri, um Landon ou uma Jamie. Você já viu um amor para recordar? Titanic? Avatar? Diários de uma Paixão? Eles mostram o que você e todo mundo quer. Alguém que te ama acima de tudo, que cuide de você e te faça mais feliz do que você julgava ser possível.
O filme mais visto de todos os tempos é um que hoje em dia poucos conhecem, E o Vento Levou. É a história de um casal separado pela guerra, mas que tem um amor inquebrável, que resiste a todas as tormentas daqueles tempos, difíceis, pesados, tortuosos. Enfim, outro romance.
Se o amor está em tantas expressões artísticas, ele tem que estar na história também. Tem que ser palpável, como Taj Mahal, considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco e uma das 7 maravilhas do mundo moderno.
Foi a mais linda história de amor que me contaram. E agora eu vou contar.
O Taj Mahal foi construído no século XVII pelo imperador indiano Shah Jahan. A princesa Mumtaz Mahal, esposa favorita do imperador, morreu ao dar à luz ao seu 14º filho. Apaixonado, Shah Jahan queria que fosse construído algo nunca visto para abrigar o seu corpo.
O Taj Mahal foi construído em cima do seu túmulo. 20 mil homens trabalharam durante 22 anos para erguer os 60 metros do monumento em mármore branco. A altura é quase a mesma de um prédio de 20 andares. A cúpula foi montada com fios de ouro. Por toda a parte tem pedras semipreciosas e inscritos do Corão.
É, mas o Taj Mahal não é o único grande ato movido pelo amor. Criar uma religião também não é pouca coisa. Ou é? No século XVI, o rei Henrique VIII da Inglaterra estava disposto a se casar com Ana Bolena.
Mas ele já era casado com Catarina de Aragão, e naquela época, a Igreja Católica não aceitava o divórcio. O rei, mesmo assim, se separou da primeira esposa e se casou com a Ana.
O Papa Clemente VII considerou isso uma afronta à Igreja e excomungou o rei. Indignado, Henrique VIII decidiu acabar com a relação entre o Reino Unido e a Igreja Católica Romana, e fundou a Igreja Anglicana.
O anglicanismo é a religião oficial da Inglaterra até hoje. Em outros países, ela é chamada Igreja Episcopal.
Cleópatra e Júlio César também formaram um casal histórico. O imperador construiu um templo com a imagem da Cleópatra e um jardim para ela. Esse amor talvez só não pôde mais porque César foi assassinado. Cleópatra depois se casou com Marco Antônio.
Nenhum homem como Napoleão Bonaparte escapou do amor. Ele se apaixonou pela viúva de um general guilhotinado, Josefina de Beauharnais. Sempre que estava fora de casa por causa de alguma batalha, Napoleão escrevia cartas apaixonadíssimas à amada.
Não sabes que senti Sem o teu coração, sem o teu amor, não existe para o teu marido nem felicidade nem vida. Longe de ti as noites são longas, tristes e melancólicas. Junto de ti desejo que seja sempre noite.
É, dizem que o amor é tão forte que pôde até separar a maior banda de todos os tempos. Culpam o romance entre John Lennon e Yoko Ono pelo fim dos Beatles.
Pode ser que sim, pode ser que não. O que não dá pra duvidar é que o casal se amava demais. Quando eles se casaram, John até mudou seu nome para John Ono Lennon. Nem precisava de tanto, suas músicas já mostram o tamanho do seu amor. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see.
Aqui no Brasil tem o Lampião, que se apaixonou por Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita. Ela foi a primeira mulher a fazer parte do cotidiano dos cangaceiros.
Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor, a mulata da terra do Congo dominava uma fé.
Dizem que a Maria Bonita impediu várias crueldades do cangaceiro. Pois é, o que o amor não faz?
Se tantos homens e mulheres notáveis, históricos, se renderam às paixões, o que dizer dos pobres mortais?
A Silvânia, por exemplo, conheceu o Irineu nesses dias em uma festa de São João de Castanhal, no Pará. Eles não conseguem parar de pensar um no outro. Só tem um problema, o Irineu é primo do namorado da Silvânia. Eles nem ligam, já estão dispostos a mudar o mundo se for preciso.
Minha boca deseja, meu braço e me beija, amor, que o meu coração chonou, chonou, que meu nome toca, que não tem mais volta, amor.
Mas o amor não traz só coisas boas. Lá em São Paulo, o Pedro e a Giovana brigaram de novo. Ele é muito ciumento e ela não aguenta mais isso.
É natural tu ter ciúme de uma pessoa que tu queres compartilhar a tua vida, namorar, não é normal, acho que faz bem até. Se não tiver, algo de errado tem.
Eu quero levar uma vida moderninha, deixa minha menininha sair sozinha, não ser machista e não bancar o possessivo, ser mais seguro.
Mas, quando o sentimento é verdadeiro, não há brigas que separem o casal. A Mara, de São Miguel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, ainda está lá pensando no Josué. Ele teve que ir para o outro lado do estado, para Dourados, por causa de um emprego. Ela não vê a hora de ele voltar. Ele também morre de saudades. Fala sobre ela para quem perguntar. Eles se conhecem há 9 anos e já estão há 3 longe um do outro.
Chuva bate na janela. Eu me lembro de nós dois aqui. Ouça agora aquela música velha que você cantou um dia pra mim. Chuva bate na janela.
Olha, saudade realmente é uma coisa bem complicada, assim, né? Quando você sente, acho que é aquela coisa, né? Tentar olhar fotos, né? Rever recordações, né? Pensar e tentar realmente, né? Se distrair também com outras coisas, né?
Pois é, mas às vezes, por mais que a gente queira, a relação não dá certo. O Ivan e a Laura estavam casados há 2 anos. O Ivan achava que eles eram muito felizes, até o dia em que viu a carta de outro homem nas coisas da Laura.
Jogou fora o amor que eu te dei, um sonho que sonhei. Isso não se faz, você jogou fora.
Na verdade, verdade, ele terminou comigo, então eu queria continuar, né? Então, você, nossa, aquela coisa da saudade e você não poder nem reencontrar, né? Então, é aquela coisa, você tentar se distrair, se apoiar nos amigos, né? Sair bastante para distrair e tentar, digamos assim, deixar meio que adormecido aquele sentimento. Tu gosta muito da pessoa, tu é muito apaixonada por ela, aquela coisa assim, acho que tu pode, assim, tem gente que não come, fica mal e tal, mas depois acho que passa.
Olhando em meu olhar, você vai perceber que não há mais tempo pra nós dois. Eu te amei do jeito mais profundo que alguém pode amar outra pessoa, mas eu desisto de você. Acabou.
Acabou.
Você já se apaixonou? Já amou?
Sim, eu já fui muito apaixonada, sim, essa coisa de, na hora, de ter um sentimento muito forte. Estive muito apaixonada várias vezes na minha vida.
Ah, não diria apaixonada, assim, mas eu acho com vontade daquela pessoa, já aconteceu, assim.
Ora, há alguma diferença entre esses dois sentimentos?
Ah, dizem que a paixão é fulminante, que ela nos consome, nos altera, nos faz esquecer o resto do mundo. Já o amor... Bom, o amor dura, ele cuida, protege, traz segurança.
Se é pra falar de amor, eu sou mesmo assim. Descomplicado, incompleto, exagerado, do início até o fim.
Ah, eu acho que paixão é um negócio mais louco, assim. Amor é um negócio que você constrói, assim, demora mais, é com o tempo.
Amor envolve entrega e paixão envolve desejo.
Paixão é aquele fogo, aquela coisa entre homem e mulher, assim, aquele desejo, isso, essa é a diferença básica.
É uma coisa mais carnal, mais corporal, o amor é uma coisa mais abstrata.
Diferença de paixão e amor, que difícil.
Tipo, você vai namorar com alguém, primeiro você namora porque tá apaixonado por aquela pessoa, mas depois com o tempo vem vindo o amor, carinho, respeito, aquela coisa toda assim.
Quer saber? A paixão é o impulso, ela aproxima para o amor unir.
Unir se o que ficou dessa paixão for suficiente para continuar junto.
Segundo alguns psicanalistas, quando se apaixona, você não se relaciona com alguém de carne e osso, mas com uma projeção criada por você mesmo. E a projeção que fazemos é de um ser absolutamente perfeito. Mas depois de um período, a projeção acaba e você passa a enxergar de verdade a pessoa com quem está se relacionando. Invariavelmente, algumas virtudes do parceiro e da parceira vão embora junto com a projeção. Outras ficam. E se o que ficou de cada um for suficiente para os dois, a relação perdura. Caso contrário, ninguém sabe o que faz o botãozinho ligar e iniciar uma nova projeção. Mais forte.
A paixão que é cega, não o amor. A projeção que criamos é consequência de uma alteração nos nossos níveis hormonais.
Mas o que causa todas essas sensações? O friozinho na barriga, o coração acelerado do começo, o ciúme, a vontade de fazer dar certo, a tristeza do fim.
Vamos fazer uma radiografia do corpo humano para mostrar a revolução interna que o amor faz em nós. Não perca no próximo bloco.
O amor é inexplicável, mas tem umas coisas que você pode entender. O prisma do amor. Estamos de volta com o Prisma do Amor.
Sabe o coração batendo mais forte, a respiração pesada, as mãos suando, o frio na barriga, a distração típica dos apaixonados? Tudo isso não é ilusão.
Acontece mesmo, e quem explica não é sua melhor amiga, nem seu guru e nem o seu psicólogo. São os fisiologistas.
Quem está sentindo tudo isso agora é a Heloísa. Ela e o Vitor estudam juntos desde o começo do ano. Parece que a amizade entre eles está virando outra coisa.
O primeiro passo é esse. Ninguém sabe o que faz o botão ligar e desligar. E começar uma nova projeção, ou seja, uma nova paixão. Mas fortes indícios apontam o tempo de convivência como o maior responsável.
Tudo bem que somos muito diferentes dos animais. Para nós, a parte química da paixão não é a única que influencia. A cultura e a história de cada um também são grandes responsáveis para uma relação dar certo, ou não.
Mas os homens também não controlam a revolução química interna que o amor provoca.
qual o melhor meio de fazer dois tigres terem um filhote? Colocá-los por muito tempo na mesma jaula.
Você já reparou na quantidade de casais que tem na sua faculdade ou no seu trabalho? A Heloísa começou a se apaixonar pelo Vitor depois de eles passarem quase um semestre estudando juntos.
Meu Deus, Aline, finalmente você me atendeu. Onde você tava?
Ah, eu saí com o Guilherme.
Guilherme, quem é esse? É outro? Eu não acredito. Eu tava louca pra falar com você sobre o Vitor.
Heloísa, você tá reclamando de mim porque eu saio com vários caras, mas me liga pra falar de um que não é o seu namorado?
Ei, não me julga, Aline. Eu ainda não tive nada com o Vitor. É estranho, eu não consigo parar de pensar nele. Do jeito que levanta a sobrancelha enquanto pensa. E como ele ficou lindo com aquela camisa azul. Em tudo. Será que eu vou enlouquecer?
Essa é a paixão. Talvez alguns a classifiquem como loucura, mas agora vamos só analisar a parte química. A feniletilamina está começando a agir no corpo da Heloísa.
Também chamada de hormônio do amor, a feniletilamina é a principal responsável pela mudança dos apaixonados.
Quando a Heloísa encontra o olhar do Vitor, ou encosta nele sem querer, seu corpo já começa a produzir essa substância.
A feniletilamina também vai fazer com que a Heloísa se lembre melhor do Vitor. Detalhes como a expressão que ele faz enquanto pensa, a roupa que ele estava usando, o seu jeito. E esse é só o começo.
Ai, eu não consigo parar de mexer minha perna. Ah, oi, Vitor.
Oi, Heloísa, tudo bom?
Sim, com você?
Também. Eu queria saber se você vai à festa da Marina nesse fim de semana.
A festa da Marina? Sim! Quer dizer, sim, eu vou. Você vai?
Sim. Quer dizer, sim, eu vou também. A gente se vê lá, então.
Com certeza. Até lá, então.
Ah, eu quero só ver se eu vou conseguir dormir até lá.
Oi?
Hã? Nada, nada. Até amanhã.
Até.
A Heloísa não consegue parar de mexer a perna. O Vitor acha que não vai conseguir dormir. Os dois estão nervosos. As substâncias responsáveis por essas alterações são a dopamina, a adrenalina e a noradrenalina.
Elas influenciam o humor, a ansiedade, o sono e a alimentação. Você já ficou sem comer antes de algum encontro? Ou comeu demais depois que terminou o namoro? Ficou feliz só de estar perto de alguém? Ou irritado e triste quando estava longe?
É, parece que você não escapou delas. Mas a dopamina, a adrenalina e a noradrenalina não causam apenas isso.
A dopamina também deu coragem para o Vitor ir falar com a Heloísa. Seu efeito é quase anestésico. Ela produz aquela sensação de felicidade, típica dos apaixonados. É a dopamina que está por trás de dependências de jogos, do álcool, de drogas e do sexo.
Viciado em você, amor, tô viciado em você. Madrugada, noite...
Aposto que enquanto o Vitor e a Heloísa conversavam, o coração dos dois estava batendo mais forte. Quem causa essa aceleração é a adrenalina.
Um dos efeitos da noradrenalina é o mesmo da feniletilamina. Ela ajuda a memória dos apaixonados. Mas, além disso, a noradrenalina é responsável pelo desejo sexual entre o Vitor e a Heloísa.
Eu decidi, Aline. Vou terminar com meu namorado.
Tem certeza, Heloísa? Não sei se o Vitor pode te dar a mesma vida que o seu namorado te oferece. Seu namorado te ama demais. Além disso, ele tem dinheiro, um carro e quer casar com você.
Ah, eu sei, Aline. Mas é o Vitor quem eu quero. Ainda hoje eu falo com meu namorado. Ou melhor, futuro ex. Eu não queria magoá-lo, mas não tem jeito. Eu gosto até do cheiro do Vitor, você acredita?
O cheiro da pessoa amada é um bálsamo estimulante. Quase como uma droga. Que mexe com o nosso cérebro e, claro, com o nosso corpo.
Isso porque nós liberamos feromônios por meio da nossa pele e do nosso hálito. Esses feromônios são sinais bioquímicos inconscientes que atraem o nosso parceiro.
O cheiro tem um forte poder de atração para os humanos. Uma mulher se torna mais atraente para um homem quando ela está em seu período fértil.
O cheiro do suor masculino também faz bem às mulheres. O suor está cheio de feromônios. Então, garotas, não percam a oportunidade de abraçar um homem depois que ele fizer alguma atividade física, como aquele futebol de segunda com os amigos.
É, tantas sensações boas. Mas quando elas acabam, acho que a sensação que resta não é tão boa assim. O namorado da Heloísa, ou melhor, ex, está passando por isso agora.
Como não me quer mais, Heloísa? A gente se ama, já estamos juntos há 2 anos e meio. Não é possível não querer mais assim de uma hora para outra.
Eu também pensava que não. Eu sinto muito. O problema não é você, sou eu. Eu não te amo mais. Não sei o que aconteceu, mas não amo.
Não se deixa de amar assim, Heloísa.
De amar, talvez não, mas de estar apaixonado, sim. Cientistas têm estudos que mostram que a paixão dura de 12 a 36 meses. Esse seria o tempo necessário para fortalecer a união entre o casal, para acontecer a relação sexual, a gestação e o nascimento do bebê.
3 anos seria o máximo para o namoro se sustentar só baseado na paixão. Mas a paixão tem prazo de validade. Para Heloísa, o prazo venceu antes.
O prazo venceu e o que ficou não foi capaz de dar lugar ao amor.
Tento te esquecer, mas tudo que eu escrevo é sobre você.
A busca intensa pela ex-parceira é um sintoma comum para quem termina um relacionamento, principalmente para quem levou o chute. Outro sintoma é aumento da paixão.
Eu já não sei mais, não sei viver sem ter você. Hoje eu queria te esquecer. Mas eu tento, mas eu lembro. Não sei viver sem ter você.
A raiva e a depressão também são comuns. Esses sintomas podem levar dias ou meses para irem embora.
É como se o ex-namorado da Heloísa estivesse entrando em estado de abstinência. As substâncias que antes lhe davam prazer e satisfação estão acabando, mas ele já está viciado nelas.
Lidar com o fim de um relacionamento pode ser realmente complicado. A dopamina é um dos hormônios que o corpo apaixonado produz, e ela também está por trás das dependências.
Essa é só uma das substâncias. O fim da produção de todas elas é um fator decisivo para quem entra em depressão depois do fim de um namoro ou de um casamento, ou até para quem comete crimes.
Crimes passionais. Não é raro vermos no noticiário alguns exemplos.
Sexta-feira, 5h46 da tarde. 20 minutos antes da invasão do apartamento, Lindenberg fala sobre a ex-namorada Eloá. 4 minutos depois, o apartamento é invadido. Na versão da polícia, ele deu um tiro que precipitou a invasão. A negociação fracassou e as duas reféns ficaram gravemente feridas.
O ex-namorado da Heloísa não vai chegar a níveis tão extremos.
Podia ter sido pior, Aline. Mas ele sabe que daqui a pouco a fila vai andar pra ele também. A gente já não tinha mais a mesma coisa de antes. O frio na barriga, o coração batendo forte, sabe?
Na verdade, não. Enfim, ainda bem que vocês não fazem a mesma faculdade e nem têm tantos amigos em comum. Imagina se ele tivesse sido convidado para a festa hoje.
Ai, ainda bem. Eu não vejo a hora de encontrar o Victor. Eu tô bonita, fala a verdade, Aline.
Sim, Heloísa, você está bonita. Meu Deus, mal começou a festa e já tem gente se agarrando pelos cantos. Olha isso, olha!
A dança é o primeiro passo para a reprodução. Os homens e as mulheres se tornam caçadores e sabem exatamente o que querem.
Eles procuram as mais jovens. Estão atentos aos gestos graciosos e aos seios e quadris firmes. Os homens despem as candidatas com o olhar.
Elas também não são bobas. As mulheres querem os musculosos, mas com um corpo proporcional. E estão de olho na roupa e nos acessórios, que revelam o poder do pretendente.
É, parece que vale tudo mesmo pra não ficar sozinho. Eu vou atrás do Victor.
Heloísa?
Victor, eu tava indo te procurar.
Te encontrei antes. Você tá linda hoje, Heloísa.
Obrigada, Victor. Você também está... não está nada mal.
Você sabia que quando nos apaixonamos, nossas pupilas se dilatam para vermos melhor o outro?
Nossa, eu adoro essa música. Vamos dançar?
Sim, vamos. Eu também gosto dessa música.
Ah, dança.
Que cheirosa que você é.
Obrigada. Eu também gosto do seu cheiro.
Sinto que há feromônios no ar.
Sabe, Luísa...
Pode falar.
Os dois falam ao mesmo tempo. Dançam em perfeita sintonia. É o que os cientistas chamam de vibrar no mesmo tom.
Eu tô pra conversar com você há muito tempo sobre uma coisa... Mas me faltava coragem.
Agora, a dopamina dá coragem.
Pode dizer, Vitor. Nossa, parece que meu coração acelerou.
É a adrenalina aumentando a frequência dos batimentos cardíacos.
Eu quero te dizer que você me atrai demais, Heloísa.
Noradrenalina e testosterona pura impulsionando o desejo sexual.
Eu acho que eu tô apaixonado por isso.
Eu também, Vitor.
Finalmente o beijo. 29 músculos entram em ação, 17 só na língua. A serotonina está agindo no corpo da Heloísa e do Vitor agora.
Além de uma sensação de bem-estar, a serotonina incentiva o casal a continuar se beijando e a ir além.
Toda a tensão que ele sentiu antes do beijo é liberada agora de uma forma prazerosa. O homem tem a ereção e a mulher a lubrificação.
Os corpos estão preparados para o sexo.
Tem certeza que a gente deve fazer isso hoje, Vitor?
A gente não tem obrigação de fazer nada, Heloísa. Mas eu acho que a gente deve fazer o que a gente tem vontade. Eu tenho vontade de fazer. E você?
Bom, eu também.
Então vamos, Melô. Vai ser a primeira vez de muitas.
Ah, se dependesse só do desejo. Mas o bom senso entra em ação. O córtex cerebral faz censura. Nosso cérebro também é capaz de ponderar e interromper fantasias.
Mas calma, a espera do melhor momento só vai aumentar a paixão.
Já estamos juntos há 3 meses, não acredito nisso.
Cara, eu nunca fui tão feliz. Tudo fica mais intenso quando eu tô com você. Eu quero estar com você pra sempre, Elô. Eu juro, eu vou te amar todos os segundos da minha vida.
Eu também, Vitor. Vou te amar pra sempre, prometo.
As promessas de amor. A ocitocina e a vasopressina começam a agir nos organismos dos apaixonados. Elas fazem as relações durarem mais.
É tão bom quando você faz carinho em mim. Me dá um arrepio.
Ah, é? Eu também gosto.
Esse contato desencadeia uma corrente elétrica que viaja até o cérebro através da medula espinhal. O cérebro libera endorfina. Nosso circuito da recompensa é ativado. Por isso, o carinho dá tanto prazer.
A Heloísa e o Vitor passaram por toda a revolução interna que a paixão e o amor provocam. Mais cedo ou mais tarde, todos acabam passando por isso. Vimos todas as transformações químicas. Mas como a sociedade pode influenciar um relacionamento? Não perca no próximo bloco.
O prisma do amor. Estamos de volta com o Prisma do Amor.
E a velha história se repete. A paixão vem e vai, o amor fica e a relação continua.
Nem sempre é assim. Nem sempre o que fica é o amor. Nem sempre a paixão acaba. Há quem acredite que a paixão é eterna.
Sou casada e amo meu marido e acho que a paixão continua. Muitas pessoas dizem, ah, paixão é uma coisa que acaba logo, né? Fogo de palha, né? Acho que o amor continua, assim, né? Paixão continua dentro, junto com o amor. Eu acho que eles caminham juntos, assim.
Cientistas americanos monitoraram pessoas que se sentiam assim. Resultado, as áreas do cérebro relacionadas à paixão realmente ficavam estimuladas quando os apaixonados pensavam na pessoa amada.
Está comprovado cientificamente. A paixão pode, sim, ser eterna. Mas isso só acontece com algumas pessoas. Nem os pesquisadores sabem dizer o porquê.
Se, por um lado, a paixão pode ser detectada por cientistas e explicada pela fisiologia, com o amor, isso não acontece.
Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida, nós na batida.
Quem não quer a sorte de um amor tranquilo, um amor com sabor de fruta mordida, um amor para a vida inteira? Até os egípcios queriam.
Mais encantadora que todas as outras mulheres, luminosa, perfeita, uma estrela no horizonte. Seus lábios encantadores, seus cabelos refulgem como a lazulita. Suas curvas têm a forma mais adequada, seu andar é nobre. Meu coração seria um escravo se ela me envolvesse com seus braços.
Esse trecho faz parte de um poema escrito há mais de 3 mil anos no Egito. É um dos primeiros registros sobre o amor de que se tem notícia na história da humanidade.
Não lembra Machado de Assis, Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes? Pois é, o amor ultrapassa o tempo. sempre existiu e sempre existirá.
Sua essência é a mesma. O que muda é o modo como ele é demonstrado. O amor se adapta ao tempo.
Na pré-história, amar significava segurança. Na antiguidade, admiração. Na Idade Média, castidade. Na Idade Moderna, romantismo. Hoje em dia, amar significa liberdade.
Liberdade pra dentro da cabeça.
Mas resta uma dúvida. Liberdade no amor ou liberdade do amor?
Nessa vida conturbada, onde as pessoas passam correndo, o tempo voando, onde tudo vai e vem, e às vezes vai tão depressa, ainda há tempo para o amor?
Afinal, o amor é uma conquista. Exige sacrifícios, tempo, força de vontade, exige dedicação.
Amar é um deserto e seus temores.
Hoje em dia é difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a atravessar esse deserto e enfrentar seus temores.
As pessoas têm medo de se entregar. Não é raro ouvir de especialistas dicas como essa.
Não se deixe apanhar. Evite abraços muito apertados. Lembre-se de que, quanto mais profundas e densas suas ligações, compromissos e engajamentos, maiores os seus riscos. E lembre-se, é claro, de que apostar todas as suas fichas em um só número é a máxima insensatez.
Riscos? Apostas? Fichas? Números? Estamos falando de amor ou de ações? Será que as pessoas foram transformadas em mercadorias? Afinal, procuramos um grande amor ou uma lista de qualidades?
O homem perfeito é lindo. Tem um pouco de mistério. Tem um jeito carinhoso. É solícito, é fiel, adora dar flores. Não se cansa, lava a louça, cozinha, gosta muito de criança.
O amor está virando um investimento. Um investimento sem seguros, sem recursos, sem garantias.
Atenção, atenção, atenção! Fique ligado nas dicas do mercado de ações. Analise bem as ações antes de comprar. Mantenha as ações enquanto seu valor promete crescer. Elas não dão mais lucros? Venda as ações prontamente. Lembre-se, outras ações acenam com rendimento maior.
A variedade e a oferta é grande nesse mercado. E a concorrência não dá trégua para ninguém. As pessoas querem estar disponíveis a produtos melhores.
Os relacionamentos são curtos, rápidos, passageiros, ainda assim intensos. As pessoas se apaixonam e se desapaixonam com espantosa rapidez.
É, você foi só mais uma paixão passageira que não volta mais.
Não, 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 não se engane. Você não aprende o amor namorando várias vezes. Não são os casos de amor somados que provam as suas habilidades, e sim a intensidade dos relacionamentos.
O Vitor e a Heloísa são exemplo disso.
É tão estranho, Vitor.
O quê?
Ah, não sei. Já passei por tantas histórias, já tive tantos namorados, mas acho que nunca amei de verdade.
Ainda acha?
Não, acho que finalmente descobri o que é amar.
Bom, eu fico feliz de ouvir isso, especialmente agora.
Por que especialmente agora?
Bom, é o seguinte, eu tenho uma notícia, que é boa e ruim, mas eu sei que você vai me entender e apoiar.
O que tá acontecendo?
Meu chefe me ofereceu uma oportunidade excelente, só que é pra trabalhar na Dinamarca.
Jura? Quando você vai? E é quanto tempo?
Eu vou na próxima semana e vou ficar por um semestre. Mas a gente vai se falar sempre.
Sim, vamos. Temos telefone, que é um pouco mais caro, mas temos sempre internet.
Sempre. E-mail, Orkut, MSN, Skype.
Existem tantas teorias sobre a internet. Até hoje, não se sabe se ela aproxima ou afasta as pessoas. Para o Vitor e a Heloísa, ela pode ser um meio de se manter perto, mesmo estando longe.
O sociólogo Zygmunt Bauman, ao contrário, acredita que a internet não conecta, mas desconecta as pessoas. É como se o que importasse fosse apenas o ir e vir de informações, e não o assunto.
E se for o assunto que importa? Quando isso acontece, algumas pessoas podem até se apaixonar por alguém que eles conheceram na rede.
Meu amor virtual.
Abra
sua can, o seu coração. Me mostre todo o seu poder de sedução. Só te conheço assim, o computador. Me apaixonei, agora vivo essa dor. Queria te tocar, te acariciar. Chega de dizer, quero conversar. Quem sabe te convencer ao dizer que não é virtual o que eu sinto por você.
Alguns casos que começaram na internet vão parar até na igreja. O site de relacionamentos, o Par Perfeito, versão brasileira do Perfect Match, tem mais de 21 milhões de cadastros. Gente que procura de amizades a romances, de romances a casamentos.
Quero sentir teu prazer de um jeito natural, meu amor virtual.
É, parece que a internet pode mesmo conectar ou reconectar. Foi através de um site que a Patrícia reencontrou o seu grande amor.
O mais incrível é que o meu marido foi o meu primeiro namorado, mas a gente não ficou junto desde o início. Ficamos assim, 13 anos sem nem nos ver, assim. Daí nos reencontramos através do Orkut, e daí a gente viu que era realmente, parecia que tinha parado da onde, né, ficou, assim. Começamos de novo e estamos juntos até hoje.
Ou a internet mantém o amor conectado. Para Vitor e Heloísa, esse tem sido o jeito de matar as saudades e manter a relação.
Amor, que bom que você entrou na MSN.
Elô, que saudade.
Liga o webcam, eu quero te ver. Ai, que saudade.
É, os tempos mudaram mesmo. A internet já mostrou o seu papel. A sociedade é outra, consumista, baseada em mercadorias e não em pessoas. E o sexo, como está sendo encarado nessa mudança?
Para o mesmo sociólogo, Zygmunt Bauman, o sexo também está sendo encarado como mercadoria. E está carregado de tantas expectativas que não se admira que cause tantas decepções.
Sexo é uma coisa e amor é outra? Um é independente do outro?
Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um. Sexo é dois, sexo antes. Amor...
Como os brasileiros encaram o sexo? A professora Carmita Abdo, da USP, realizou uma pesquisa com 8.200 pessoas. O resultado? Os brasileiros mais pensam do que fazem sexo. Eles sonham em ter mais de 6 relações por semana, enquanto transam em média 3 vezes.
Pelo menos ainda estamos acima da média mundial, 103 relações por ano. O pessoal de Belo Horizonte está bem acima, com uma média de 183 relações anuais. E tem gente que ainda diz que mineiro é devagar.
Mas se você acha que o sexo é coisa da modernidade, está decididamente enganado. Na pré-história, os homens já sabiam que o sexo poderia ser prazeroso. Os homens das cavernas já usavam alguns produtos naturais para aquecer a relação. E já nessa época experimentavam diferentes posições.
É o que indicam estudos baseados em objetos e pinturas rupestres, feitos pelo arqueólogo Timothy Taylor.
E se na pré-história já era assim, então como será no futuro?
Estudos apontam que no futuro, a tradicional webcam que você já conhece poderá transmitir sensações táteis sincronizadas com dados audiovisuais, transmitidas por luvas sensoriais. Entendeu? Na verdade, isso quer dizer que além de ver, poderemos sentir.
Quer mais? O pesquisador britânico David Levy, especialista em inteligência artificial, acredita que o sexo entre homens e robôs deve rolar em menos de 50 anos.
O Vitor e a Heloísa não querem saber de robôs. Agora que o Vitor voltou de viagem, eles têm outros planos.
Amor, adorei a surpresa. As flores, as velas, jantar...
Elô, eu queimei o arroz.
Ah, e daí? Ficou uma delícia.
Elô, o arroz tá todo preto.
Eu gostei.
Elô.
Oi.
Ei, olha pra mim.
Fala.
Eu...
Amor. Quer casar comigo? Ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar.
Finalmente o casamento. Um momento mágico e inesquecível na vida de qualquer pessoa.
Não se sabe ao certo quando aconteceu o primeiro casamento da história. O contrato nupcial mais antigo que se tem notícia é de 900 a.C., no Egito. Foi lá também que surgiu a troca de alianças. Os egípcios acreditavam que o dedo anelar da mão direita estava diretamente ligado ao coração.
Só que os casamentos ainda eram movidos principalmente por interesse. Na Idade Moderna, os casamentos movidos por amor passam a ser mais comuns.
Mas é somente em 1545 que a Igreja se torna responsável pelo casamento, através do Concílio de Trento. Antes, os casamentos eram apenas civis e realizados em casa. Mas se para alguns o casamento é um momento tão esperado...
Amiga, eu tô nervosa.
Nervosa, mas feliz.
Muito. Acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida.
Por outro lado, tem gente que não pode escutar essa palavra que já sai correndo.
Não!
É. Alguns gostam do casamento, outros não. Quer ficar por dentro do assunto e entender como a sociedade encara os relacionamentos? Continue com a gente no próximo bloco.
O Prisma do Amor. Estamos de volta com o Prisma do Amor.
O casamento pode até trazer felicidade, mas junto com a felicidade vem o medo. Afinal, duas vidas viram uma só, e você se sente responsável por elas.
No Brasil, quase metade dos brasileiros, 46% da população, já se casou. O último registro do IBGE sobre casamento foi em 2007. Enquanto 916 mil casais se uniam, mais de 152 mil pediam o divórcio.
Melhor assim. A gente já não se entendia muito bem. E a discussão já era a coisa mais comum. E havia tanta indiferença.
Um estudo feito pela ONU revelou que o número de separações aumenta a partir do terceiro ano dos relacionamentos e atinge seu pico no sétimo ano. A partir daí, começa a declinar.
Casais, preparem-se. O sétimo ano é a hora da verdade. Mas afinal, por que o número de divórcios tem crescido tanto? As pessoas não sabem mais dividir as suas vidas? Ou seria a procura por alguém melhor?
Deve ser por isso que muitas pessoas estão optando por viverem juntas. É mais prático, não é? Não precisa assinar papéis, fazer gestão de casamento, nada, apenas se juntar.
Pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você.
E depois vai ser mais uma ilusão.
O amor quem governa o coração.
Curiosamente, um estudo feito na Universidade da Califórnia revelou que na Índia, onde 95% dos casamentos são arranjados, os casais estão mais satisfeitos do que no Ocidente. O motivo? O amor não está carregado de expectativas. Ele nasce pequeno e cresce com o tempo.
Mas o Vitor e a Heloísa não acreditam nessas coisas, não. Que casamento arranjado que nada, eles estão satisfeitos assim.
Eu, Vitor da Fonseca Rupestre, recebo-te, Heloísa do Amaral, como minha esposa e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe.
Se o Vitor e a Heloísa quiserem esperar um pouquinho, eles podem até passar a lua de mel no espaço, e isso quem diz é a NASA. Imagine que romântico, uma noite de amor com a Terra ao fundo. O problema é que com a gravidade, o casal terá que estudar bem direitinho as posições.
Eu vou pro mundo da lua, que é feito um hotel, onde os deuses e deusas...
Passa o casamento, passa a lua de mel, e de repente começam os desafios da vida a dois. A casa nova, a reforma, o emprego que mudou de endereço. E no meio de tudo isso, tem um monstrinho que ataca os relacionamentos. A traição.
As estatísticas variam, mas entre 50% e 60% dos homens fazem sexo fora do casamento. E se você pensa que as mulheres estão muito longe dessa estatística, está enganado. 55% delas também traem.
Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Sem você vivo sofrendo, pelos botecos bebendo, arrumando confusão.
Muitos fatores pesam na decisão de trair ou não. A relação do casal, a insatisfação com o parceiro, as oportunidades. Mesmo com tudo isso, tem gente que não trai.
Se por um lado é possível resistir ao desejo de trair, é muito mais difícil resistir a outro monstrinho, o ciúme.
Mas o ciúme realmente existe, já tive problema. Tive problema de ter ciúme com coisas que não tinha necessidade, já tive problema das namoradas terem ciúme. Normal. Mas o ciúme realmente existe, já tive problema.
Ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você.
O mais engraçado é que esse monstro de olhos verdes, assim como chamou Shakespeare, deveria preservar e não atrapalhar a relação. Ao primeiro sinal de infidelidade, soa o alarme do ciúme e o parceiro fica atento. Ainda hoje, tem gente que pensa assim.
É natural tu ter ciúme de uma pessoa que tu queres compartilhar a tua vida, namorar. Não, 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 acho que faz bem até. Se não tiver, algo de errado tem, né?
E nessa história, a internet entra de novo. Uma pesquisa feita por psicólogos canadenses com 308 voluntários comprovou que as redes sociais, Orkut, Facebook, alimentam o ciúme. Sabe por quê? Nada menos que 74% das pessoas adicionam ex-namorados ou rolos só para fuçar o que a pessoa está fazendo.
Eu vou te deletar, te excluir no meu Orkut. Eu vou te bloquear no MSN. Não me mande mais scraps nem e-mail. PowerPoint, me exclua também e adicione ele.
E atenção, atenção, atenção. Para você que está aí nos ouvindo, saiba que já existe uma fórmula matemática para o amor. Isso mesmo, uma fórmula matemática.
Matemáticos da Universidade de Genebra estudaram 1.074 casais e chegaram a uma fórmula do que seria o par ideal. Aquele com a maior taxa de felicidade e o menor risco de separação. Anote aí. A mulher deve ser 5 anos mais jovem e 27% mais inteligente do que o homem. O ideal seria que ela tivesse um diploma universitário e ele não. Fácil, não? Não perca tempo.
Mas enquanto isso, o Vitor e a Heloísa estão muito felizes. O Vitor é mais novo que a Heloísa e Vitor já tem diploma.
Ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor.
É, acho que se tratando de amor, nem tudo a ciência pode explicar. Para Ellen Fisher, autora do livro Por que Amamos, o amor continua e continuará vivo pela sua capacidade de adaptação.
E quer saber? Não importa o que dizem os cientistas, os egípcios ou os brasileiros. No fundo, no fundo, a sensação é de que nos assuntos do coração as coisas mudam, mas permanecem no mesmo lugar.
No lado esquerdo do peito, dentro do coração.
O Prisma do Amor é um programa produzido pelas alunas Ana Carolina Patti e Juliana Zampieri para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 do primeiro semestre de 2010. Locução Ediane Matos e Bruno Batiston. Participação Túlio Cruzi, Luciana Bonetti, Leonardo Lima, Marconi Tavella, Rafaela Couri, Giovanni Bello, Jéssica Fuchs e César Soto. Enquetes Daniel Lemes, Mariane Ventura, José Fontenelle, Rodrigo Chagas, Tomé Rosa, Yasmine Holanda, Patrícia Aguiar, Pedro Souza, Vinícius Schmidt, Aline Albuquerque e Pedro Lima. Técnica, Marconi Tavella, Marina Lopes e Roberto Vargas. Orientação, Valciso Coloto.
Desejo que você tenha quem amar e quando...
quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu desejo.